DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Saúda-vos António Cascais para este Jornal da Noite da DW África. Bem-vindos. Vamos aos destaques. Em Moçambique, a coligação Aliança Democrática, CAD, denuncia perseguição e intimidação dos seus membros.
O nosso delegado distrital foi intimidado pelo fato de ser a pessoa que encabeça o distrito naquele ponto da província. Ameaçou-lhe de que iria lhe tirar o seu pão caso insistisse em trabalhar para o partido.
Renamo, novo porta-voz e outras nomeações. As mexidas servem, sobretudo, para premiar os apoiantes de Momad, afirma analista.
O presidente da Renamo nomeia tudo e todos, até órgãos como Comissão Política, Conselho Nacional, os candidatos para as eleições, as listas. Ele tem poder e autoridade de elaborar por si e submeter aos órgãos para aprovar.
E na Guiné-Bissau, a democracia vai de mal a pior, afirma a ativista Luís Vaz Martins aos microfones da DW África.
O nosso sistema é um sistema de partilha de poderes e a tendência é uma tendência cada vez mais concentração de poder de forma desrespeitadora das normas e da Constituição da República.
Assistam a esta emissão, que conta com a edição de Nádia Issufo. Boa noite. Em Moçambique, mais precisamente na província de Nampula, a coligação Aliança Democrática, CAD, movimento fundado por Venâncio Mondlane, dissidente da Renamo, denuncia perseguição e intimidação dos seus membros por parte do governo. A CAD diz que, por exemplo, o seu delegado distrital em Nacaroa foi intimidado pela administradora e ameaçado de perder o emprego caso permaneça no partido. Sitoi Lucheque, com mais detalhes a partir de Nampula.
Há ou não intolerância política em Nampula? A coligação Aliança Democrática CAD, movimento fundado por Venâncio Mondlane, acusa as autoridades governamentais de estar a perseguir os seus membros. A denúncia é do delegado provincial da CAD em Nampula, Castro Nequina, que diz que o caso mais recente aconteceu nas últimas 2 semanas no distrito de Nacaroa, a norte da província. Acusa a administradora local, Rosa Jerônimo, de ter intimidado o delegado distrital por alegadamente pertencer à coligação.
O nosso delegado distrital foi intimidado pelo gerente do banco onde ele exercia suas atividades, pelo fato de ser a pessoa que encabeça o distrito naquele ponto da província. Ameaçou-lhe de que iria lhe tirar o seu pão caso insistisse em trabalhar para o partido. 2 dias depois, apareceu a senhora administradora diante do delegado. Ameaçou também, prometeu vingar-se contra ele.
Segundo Nequina, o partido tentou inteirar-se e pedir satisfação às autoridades, mas não teve sucesso.
Quando nos apercebemos, seguimos para o distrito a fim de acompanhar de perto. Infelizmente, a administradora não quis fazer-se presente do nosso encontro, tendo indicado um membro do seu governo e o indivíduo não chegou ao ponto de nos dar um detalhe agradável.
Castro Nequina garantiu que o partido não vai cruzar os braços e prometeu processar a administradora. Em entrevista à DW, Rosa Jerônimo desmentiu as alegadas intimidações ao delegado da CAD na Caroa.
Tivemos alguma informação de que ele ali, as pessoas antes de entrarem no banco, primeiro tinham que passar o nome a ele. Então, apenas peguei no carro e disse: olha, nós só temos um banco e para as pessoas aderirem a esse banco está a ser difícil. Não transformem o banco em partido político. O banco agora é partido político? Apenas fiz essa pergunta. Isso aí. Dali voltas, nunca mais me encontrei com a pessoa e depois não estava sozinho. Porque pela denúncia não me disseram que era, quem era, que nome, qual era o nome dele. E ali quando eu falei na altura, estavam 2 ou 3 seguranças.
A administradora de Nacaroa diz que, embora não tenha sido antecipada a uma reunião, delegou um membro do seu governo, pois encontrava-se na altura fora do distrito, em missão de serviço. Rosa Jerônimo equaciona mover uma ação criminal contra a CAD por alegada difamação. De acordo com o responsável máximo da CAD em Nampula, este não é um caso isolado. Os seus membros também estão a ser perseguidos pelos partidos políticos, principalmente a Renamo, o principal partido da oposição moçambicana.
Dentro da semana passada, houve uma coincidência na mesma zona, onde alguns irmãos do Partido Renamo estavam a fazer o seu trabalho, e coincidiu a cruzar-se apenas com alguns irmãos que também tiveram uma missão de operar numa zona próxima, e aí tiveram uma tendência de criar choques, e por sorte, a coisa pior não aconteceu, mas estamos a evitar que isso venha a crescer.
Um responsável da Renamo, que não quis gravar a entrevista, disse à DW que não é verdade e entende que essa seja uma estratégia da CAD para chamar atenção e ganhar mais visibilidade. Sitoy Lucek, DW, Nampula.
Obrigado, Sitoy Lucek, por esta peça que nos leva diretamente à nossa habitual pergunta do dia. Acredita que há intolerância política contra a coligação Aliança Democrática, CAD, como denuncia o movimento fundado por Venâncio Mondlane? E será que a CAD é mais perseguida que outros partidos da oposição? Já responderam muitos ouvintes e usuários no Facebook. Um deles foi Roque Chivambo, de Tete. Ele diz: intolerância política não é só em Nampula, mas sim em todo o país. E Fernando Isaac, de Maputo, é também da opinião que isso da intolerância e perseguição não acontece só em Nampula, mas sim por todo o país. A CAD está a ser perseguida e quem pratica as perseguições são precisamente a Frelimo e a Renamo. E como sempre, desafiamos os nossos ouvintes e usuários a colocarem mais mensagens no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, convidou hoje os empresários a voltarem a investir em Cabo Delgado, considerando a situação da segurança naquela província afetada desde 2017 por uma insurgência calma. Na Guiné-Bissau, o alegado cabecilha de uma rede de tráfico de vistos foi detido numa operação em que foram apreendidos mais de 1000 passaportes e documentação para agendamentos de pedidos de vistos, nomeadamente para Portugal, divulgou hoje a Polícia Judiciária. Em Angola, a economia registrou um crescimento de 4,6% no primeiro trimestre do ano. Em termos homólogos, o maior aumento verificado desde o primeiro trimestre de 2015, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística de Angola. A Resistência Nacional Moçambicana, maior força da oposição, nomeou Marcial Macome como porta-voz do partido, substituindo José Manteigas, que passou a presidente da mesa do Conselho Nacional da Renamo. A Renamo celebra a nomeação de novos quadros para cargos estratégicos, visando impulsionar a caminhada rumo à vitória nas eleições de outubro, divulgou a formação política nas redes sociais. É precisamente com José Manteigas que queremos falar agora, começando por perguntar-lhe se o cargo de chefe de informação e porta-voz da Renamo ficou bem entregue a Marcial Macome.
Sim, efetivamente está bem entregue. O Marcial Macome é um quadro que tem demonstrado capacidade e competência, por isso mereceu a confiança de sua excelência presidente, que tem o poder discricionário de nomear os quadros e chefes de departamentos.
Estes novos quadros nomeados para cargos estratégicos destinam-se a colocar a Renamo numa posição para vencer os grandes desafios que se avizinham.
Com certeza, o grande desafio que nós temos é mesmo vencer as eleições, por isso, no partido, na pessoa do presidente, tem estado a colocar as pedras para a seleção necessárias para esse momento de desafio, e departamento de informação e a função de porta-voz são funções de grande relevo dentro do partido.
Olhando para a situação atual do partido Renamo, acha que é possível ultrapassar as crispações internas que existem no partido e, portanto, parar também, digamos, a drenagem que se sente de militantes da Renamo para outros partidos da oposição, nomeadamente para a CAD de Venâncio Mondlane?
Bom, para nós isso é um assunto passado, na medida em que há umas semanas parecia que havia alguma tendência de alguns membros do Partido RENAMO não estarem alinhados com os princípios e objetivos do partido. E é por isso que agora, nos últimos tempos, estamos a ver alguns desses membros que de forma pública diziam ter abandonado a RENAMO estarem de volta. Portanto, vem que, de fato, a RENAMO é o único partido que pode, e muito bem, salvar este país, que está a precisar de uma governação que possa tirar do marasmo a que estamos mergulhados há cerca de meio século.
Palavras de José Manteigas, que abandonou o cargo de porta-voz da RENAMO, passando a presidente da Mesa do Conselho Nacional. E vamos agora ao encontro do analista político moçambicano Dércio Alfazema, a quem pedimos que comente estas mexidas no seio do partido RENAMO. Serviram para preparar o partido para os desafios que se avizinham ou para premiar os apoiantes de Momad, como o próprio José Manteigas que acabamos de ouvir?
José Manteiga passa agora a ter uma posição em que toma decisão, ou seja, aquilo que forem os conflitos, aquilo que forem as questões que houverem dúvida internamente, é o presidente da mesa que dirige, portanto, em última instância, a Assembleia. Então, ele agora tem a parte do queijo e tem a faca também nas mãos.
Momad passou, portanto, a premiar os seus apoiantes e tem legitimidade para isso, certo?
Cascais, no meio disto tudo, o presidente da RENAMO, estatutariamente, é sempre uma pessoa muito poderosa. Então, ele consegue, através do poder que tem, porque ele nomeia tudo e todos, até órgãos como Comissão Política, Conselho Nacional, os candidatos para as eleições, as listas, ele tem poder e autoridade de elaborar por si e submeter aos órgãos para aprovar. Então, essa questão de membros depois estarem todos mais à volta do presidente do que necessariamente à volta do partido, compreende-se exatamente pelo reconhecimento do poder que um presidente, o presidente da RENAMO tem por conta dos estatutos, não é necessariamente por ser o Sulfumado ou por ter sido o Jacama ou qualquer outro.
Palavras de Dércio Alfazema, analista político moçambicano. Muito obrigado.
DW Deutsche Welle.
Estão precisamente com a DW no Jornal da Noite de 3 de julho de 2024. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde a democracia vai de mal a pior, pelo menos é o que afirma o ativista Luís Vaz Martins aos microfones da DW África. Luís Vaz Martins votou nas primeiras eleições do país. Hoje é jurista, advogado e ativista dos direitos humanos. A DW diz que as eleições guineenses servem apenas para legitimar o autoritarismo e que queimar dinheiro dos contribuintes de países que apoiam o pleito.
Há aqui um total desencontro, uma total decepção, para assim dizer. Tantos foram os que decidiram não exercer o direito cívico de escolha dos seus mandatários através das eleições, porque efetivamente essa vontade popular tem sido permanentemente frustrada. Ou seja, existe um indivíduo que se acha no direito de substituir a vontade popular e que, efetivamente, vai substituindo e atentando contra os órgãos de soberania, um autêntico golpe de Estado. Isso sim é que se chama um golpe de Estado, atentar contra o poder judicial, contra o poder legislativo, contra o poder executivo. Devia ser um momento de celebração, mas, infelizmente, o país tem vivido quase 5 anos num autoritarismo patente.
Mas podemos olhar um pouco para trás e pensar na figura de José Mário Vasco, foi o único presidente da República que conseguiu terminar o seu mandato presidencial. Nenhum governo também conseguiu chegar ao fim da legislatura. A presidência de José Mário Vasco foi o ponto alto destes anos da democracia guineense?
Na realidade, o José Mário Vasco exerceu os 5 anos desrespeitando a Constituição da República e fazendo um bocadinho daquilo que o Sissoko tem estado a fazer, se bem que o Sissoko já num plano macro é, sem sombras de dúvidas, o pior presidente que a Guiné-Bissau tem até a data presente. É nessa base que não há motivo de celebração, ou seja, hoje estamos a falar de Sissoko, mas também foram vários os atropelos cometidos pelos diferentes mandatários que passaram pelo Palácio da República e que não têm sabido coabitar o nosso sistema, um sistema de partilha de poderes. E a tendência é uma tendência de cada vez mais concentração de poder de forma desrespeitadora das normas e da Constituição da República.
Então, perante tudo isto, para que servem as eleições na Guiné-Bissau?
As eleições servem para gastar dinheiro, digamos assim, das doações dos impostos de outros países, que vão financiar as nossas eleições, mas que na realidade vamos assistindo a um defraudar, digamos assim, da expectativa popular relativamente àquilo que são os seus direitos. Daí que o povo tem que ganhar a consciência que tem que assumir os seus próprios destinos, atitudes, digamos assim, de cidadãos conscientes envolvidos em iniciativa como Frente Popular devem, portanto, ser encorajadas, porque efetivamente são através dessas manifestações populares que o povo irá resgatar o poder.
E pensando nisso, podemos dizer que ganhos democráticos estão em causa na Guiné-Bissau?
Definitivamente que é um regime ditatorial. O poder está concentrado numa única pessoa, na pessoa do presidente da República, e ele vai exercendo esse poder de forma autocrática. Aqui no nosso contexto e no nosso regime, não há governos de iniciativa presidencial, os partidos políticos é que concorrem para a assunção e para o exercício da governação, e ele, como controla todas as outras instituições, o Ministério Público, cujo procurador ele é que nomeia, o presidente do Tribunal de Contas, e ele utiliza todas essas instituições como arma de arremesso para a perseguição dos seus adversários políticos.
Palavras do jurista Luís Vaz Martins, antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, em entrevista conduzida por Braima Darama.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Estados Unidos da América, onde o presidente norte-americano Joe Biden terá reconhecido a um aliado que a sua recandidatura poderá estar em causa se não conseguir convencer o público nos próximos dias de que está preparado física e mentalmente para um novo mandato, noticiou hoje o conceituado jornal New York Times. Na África do Sul, os ministros e vice-ministros de 11 partidos que formam o novo governo de unidade nacional tomaram hoje posse na cidade do Cabo, uma cerimónia que o presidente Cyril Ramaphosa designou como momento histórico. E no Quênia, prosseguem os protestos antigovernamentais. Ontem, mais de 270 pessoas que, segundo as autoridades locais, se faziam passar por manifestantes, foram detidas durante os protestos. Entretanto, o presidente queniano suspendeu os aumentos de salários em plena crise de protestos antigovernamentais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que há intolerância política contra a coligação Aliança Democrática, CAD, como denuncia o movimento fundado por Venâncio Mondlane? Respondeu Vicente Machiça, de Manica. Ele diz: ainda perguntam algo que já sabem. Toda a gente sabe que há casos de intolerância política contra a oposição. Rosário Ntepa, Xemba, Sofala. Acredito completamente de que há ataques contra a CAD, porque a Frelimo, Renamo, CNE e STAI estão de olhos abertos para o sucesso que o Venâncio Mondlane tem. Eles querem assegurar o fracasso da sua candidatura presidencial pela CAD. Miguel Diniz Fernandes da Beira, o responsável da CAD estava a transformar o seu local de trabalho num partido político. Se fosse o partido no poder, isso não seria nenhum problema, mas enfim, é essa a nossa realidade. Job César Chirinza diz: o CAD é como a Covid-19, vai passar. como, aliás, já disse Manuel de Araújo. Mas nós, o povo moçambicano, votaremos sempre no Partido Frelimo. Jórcio Cota Mata, de Maputo, diz: Venâncio Mondlane assusta até os camaradas mortos. É assim que responderam os nossos usuários à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de Boa Noite deseja António Cascais, em nome de toda a redação da DW África.